Tomei decisões difíceis e assumi sempre as minhas responsabilidades. Nunca tive medo. Nunca me escondi. Não era agora que o faria. Nos últimos dias foram levantadas gravíssimas suspeitas sobre a minha honra e dignidade no âmbito da minha atuação como Diretor Nacional da Polícia Judiciária e a forma como exerço funções públicas. Essas suspeitas exigem respostas. Terão todas as respostas. Vou apresentar os factos e a sua cronologia. Vou distinguir aquilo que reconheço que deveria ter sido feito de outra forma daquilo que nunca aconteceu. Responderei às questões que envolvem o meu património, as declarações apresentadas à entidade para a transparência e até a madeira proveniente da CP, bem como as questões suscitadas em torno de decisões tomadas enquanto Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Como prometido, vamos ao ponto por ponto. O outro lado. Começo por este tema porque foi aqui que insinuações ultrapassaram todos os limites da decência. Associaram o meu nome ao tráfico de droga. Falaram falaciosamente, já que ninguém referiu, nenhuma autoridade, em abuso de poder, descaminho, violação da cadeia da custódia e comprometimento da prova. São acusações de extrema gravidade. Como disse anteriormente, atingem a minha honra e põem em causa 3 décadas de enorme sacrifício dedicadas sempre, mas sempre, ao combate ao crime. Ao crime organizado. À criminalidade especialmente grave e violenta e, por vezes, transnacional. Com provas que todos conhecem e que se reconhecem. Esta matéria, a do outro lado, está, felizmente, a ser investigada no âmbito de um inquérito criminal. É nessa sede que os factos serão integralmente apurados. Irei colaborar, como sempre, com tudo o que, eventualmente, me venha a ser solicitado. Mas há algo que posso e devo, desde já, afirmar, de forma absolutamente inequívoca. Não foi desviado qualquer bem. Não foi comprometida qualquer prova. Não foi beneficiado quem quer que fosse. E não há aqui qualquer ligação ao tráfico de droga. Concordei com uma proposta de armazenamento que me foi apresentada por um alto quadro da Polícia Judiciária, cuja competência e integridade mereciam então, e continuam a merecer, a minha total confiança. Assumi essa decisão e assumo-a hoje. É uma decisão minha e não dele. Não havia outra opção. Nas circunstâncias existentes naquele momento, foi a decisão adequada a que melhor protegia os interesses do Estado e a que eu voltaria hoje a tomar perante esta informação. Foi um puro ato de boa gestão. Pediam 150 mil euros para destruir este material. Nós não tínhamos cabimentação para o fazer e sabíamos que precisávamos de tempo para baixar o preço desta ação. A recolha deste material em qualquer armazém levaria-nos 3 a 4 mil euros por mês de renda e teríamos que esperar alguns meses, porque é a burocracia, para podermos ter acesso a outro armazém. E esta foi uma decisão que poupou ao Estado muito dinheiro e que nos permitiu ganhar tempo para encontrar uma solução adequada. E sempre em segurança. Este material foi guardado num sítio e num local de segurança. Por isso, a decisão, quando foi apresentada, é minha, é um ato de extraordinária gestão, assumo igualmente essa decisão. A verdade é forte, é sempre forte, mas esta é a verdade. As obras. Uma propriedade da família da minha mulher, há longas gerações, por força das partilhas, foi dividida. Tenho vindo, nos termos das minhas posses, com o meu trabalho, paulatinamente a adquirir e a recuperar as partes que foram divididas e partilhadas. Neste momento, tenho já 2/3 dessa propriedade, sendo certo que o 1/3 é da minha sogra. Adquiri igualmente nas proximidades, para fazer então ainda uma propriedade mais antiga, um outro imóvel em 2025. Tudo a preços de mercado, adquiridos por preços anunciados nas imobiliárias, documentação que hoje tenho em meu poder. Nenhum a preço de saldo, como maldosamente se insinuou. Há até quem tenha colocado a circular um monte com uma enorme vivenda, sendo certo que é de terceiras pessoas, não é meu, este monte tem umas ruínas com mais de 40 anos. Para adquirir estes 2 últimos imóveis, pedi emprestado à banca, cujo valor pode ser verificado na minha declaração entregue na entidade para a transparência. E é bom que a vejam, porque ninguém lá foi ver. Tinha uma hipoteca de 90 mil euros na minha casa de morada de família, que é hoje, para adquirir estes imóveis, de 315 mil euros. Está na declaração. O meu único rendimento foi e é o do meu trabalho e da minha mulher. As obras ocorreram apenas numa propriedade e não em várias. Começaram na primavera de 2024. Foram sendo feitas passadamente, quase sempre aos fins de semana. Consegui contabilizar nos 2 anos cerca de não mais 10 fins de semana. A maior parte das vezes com a minha própria mão de obra e do meu filho. Falamos de pequenas remodelações no interior de casas já existentes, sem nunca alterar paredes mestras, vigas ou partes estruturais, nem aumentar a área original. Fiz no interior dessa propriedade o que milhões de portugueses fazem legalmente com regularidade nas suas próprias casas. No exterior, fiz um alpendre em madeira e pavimentei uma zona para estacionamento, pois quando chovia, a terra batida deixava o solo enlameado, o que limitava a circulação automóvel. Para este alpendre, pensei adquirir, à semelhança do que já tinha visto noutras casas de campo, umas felipas dos caminhos de ferro já sem utilização. Perguntei a um trabalhador, e não um administrador, num almoço, que conheço há muitos anos, se sabia como as comprar. Ele informou-se e, passado algum tempo, as felipas foram entregues na minha propriedade. Ao contrário do que foi alegado, não foram oferecidas pelas Infraestruturas de Portugal, não foram desviadas, não foram furtadas, nem muito menos adquiridas ou transportadas pelo Sr. João Carvalho. Foram pagas à IP. Quanto à piscina, foi pedido para se fazer um tanque construído acima do solo e tenho essas fotos comigo. Esse tanque foi efetivamente construído, mas depois acabou por se transformar numa piscina média familiar, já que foi ladeada, contra a minha vontade inicial, por terra. Não pedi licenciamento, pois eram intervenções de pouco impacto e monta na estrutura já existente e que não foi alterada. Quanto à informação segundo a qual aquela propriedade se encontra em área condicionada, desconhecia esse facto, nem tal alguma vez me tinha sido assinalado. Com humildade, que é o que importa dizer, é que já solicitei à Câmara Municipal de Odmira uma reunião com caráter de urgência para esclarecer e regularizar a situação que tiver que ser regularizada. Se algo tiver que ser regularizado, sê-lo-á, com toda a tranquilidade. Tudo isto no escrupuloso cumprimento da lei. Quanto ao envolvimento do Sr. João Carvalho, não favoreci esta pessoa, não favoreci a sua empresa, não recebi qualquer benefício. Repito muito claramente, não poupei nem ganhei um cêntimo. Foi um contrato feito com uma pessoa que trabalha bem e do qual tinha confiança. Repito, não houve aqui um ganho de um cêntimo nesta atividade. E essa não é a minha palavra só. É o que os factos, os procedimentos e os documentos o demonstram. E passo a explicar. Quando conheci o Sr. João Carvalho, em meados de 23, como já disse, a sua empresa já tinha celebrado 11 contratos com a Polícia Judiciária. correspondentes a cerca de 70% do valor total de todos os contratos que viria a celebrar com a instituição até 2025. Que fique muito claro, mas mesmo muito claro, nesse período e no âmbito desses contratos, eu não conhecia essa pessoa. Todos esses contratos seguiram os procedimentos legalmente previstos e foram sujeitos ao controle das entidades competentes. Contrato de maior valor relativo à empreitada da Guarda, iniciado em 2019, foi submetido à especial fiscalização do Tribunal de Contas sem que fosse identificada qualquer irregularidade. Há ainda um dado que importa deixar muito claro. A Construtora Barcelos nunca teve um peso determinante ou sequer particularmente relevante na contratação na Polícia Judiciária. Entre 2019 e 2025, a Polícia Judiciária contratou empreitadas no valor global de 27 milhões de euros. Nesse universo, os contratos celebrados com esta empresa representaram apenas 8% do total. Dos 17 contratos celebrados com esta empresa, 9 foram contratação excluída. Trabalhos cuja execução, nos termos da lei, devem ser acompanhados de especiais medidas de segurança ou cuja divulgação é suscetível de comprometer e trens essenciais da segurança do Estado. Nesse período, vou repetir, nesse período, a Polícia Judiciária celebrou um total de 232 contratos, dos quais 82 deles foram igualmente classificados com a figura da contratação excluída, isto no âmbito de relações com muitas outras empresas. Os números são ainda mais esclarecedores quando analisamos o período posterior ao início da nossa relação pessoal. Depois de conhecer o Sr. João Carvalho, entre 24 e 25, esta empresa representou apenas cerca de 4% do valor das empreitadas contratadas pela instituição. E os trabalhos que lhe foram adjudicados nesse período corresponderam a obras complementares de contratos que já se encontravam em execução, tecnicamente justificados e tramitados pelos serviços competentes. O Diretor Nacional não elabora cadernos de encargos, projetos de engenharia ou de arquitetura, não lança os procedimentos contratuais, não integra júris, não escolhe os concorrentes, não analisa as propostas, não responde a reclamações e não propõe a adjudicação. Todas estas operações envolvem dezenas de profissionais da Polícia Judiciária de uma forma compartimentada. O Diretor da Polícia Judiciária, Diretor Nacional, intervém no exercício de competências legalmente atribuídas depois de concluída toda a tramitação técnica e jurídica. Os procedimentos de contratação pública da instituição, como todos, obedecem a regras legais rigorosas. São preparadas e conduzidas pelos serviços competentes da instituição, com base em critérios técnicos e de acordo com os princípios da concorrência, da transparência e da imparcialidade. Estes são os procedimentos. Estes são os números. Esta é a cronologia. E nenhum deles sustenta o mínimo desvio à lei, o que, aliás, é confirmado pelos inúmeros incontáveis vistos do Tribunal de Contas e assente ainda no resultado de uma inspeção do Tribunal de Contas à Polícia Judiciária, que não a publicou. Quanto às declarações para a entidade da transparência, importa aqui dizer que, enquanto Diretor Nacional, nunca me foi entregue qualquer notificação pelo Tribunal Constitucional para entregar qualquer tipo de declaração de rendimentos. Nunca fomos contactados, nem eu, nem os meus colegas. Em maio de 25, eu e os meus colegas de direção da Polícia Judiciária fomos informados pela entidade para a transparência que devíamos entregar as nossas declarações de rendimentos. Notem que estas declarações expõem, entre outros, as moradas, neste caso, de dirigentes policiais. No meu caso em particular, e quero enfatizar, que estive sob medidas de proteção e segurança, fui ameaçado, juntamente com a minha família, por máfias e delinquentes da pior espécie, era um risco enorme prestar certo tipo de informações de caráter pessoal. Não quero, nunca quis, esconder nenhum património, o qual, aliás, é totalmente conhecido porque registado nominativamente em meu nome. Neste sentido, apresentámos um parecer junto à entidade para a transparência, expondo o nosso entendimento, dizendo: a Polícia Judiciária é um serviço de segurança que exerce funções de segurança interna e, por conseguinte, a lei não se deve aplicar aos seus cargos dirigentes das forças e serviços de segurança e dos órgãos públicos que exercem funções de segurança interna nos termos definidos pela Lei de Segurança Interna. Confirmando-se assim, também no nosso entendimento, PJ, e segundo o parecer que apresentámos, a não aplicação da Lei 2/2004. A entidade para a transparência, em dezembro de 25, não acolheu o nosso parecer e, nesse sentido, entregámos a respectiva declaração. O que, no meu caso, sucedeu em 16/2/26, tempos antes de saber que estava nestas funções, porque precisei de tempo para colher uma série de documentação, designadamente tratamento aos imóveis. Devo confirmar que nesta declaração não registrei a empresa da minha mulher. Nunca existiu qualquer tentativa de ocultação, até porque não tinha negócios nenhuns ainda. Toda a informação relacionada com a empresa é pública e está disponível em plataformas públicas, nomeadamente no portal da Justiça, no qual estão registados todos os atos societários e na autoridade tributária. Esta empresa foi criada com o objetivo de explorar um alojamento local que tínhamos numa das propriedades e que ainda não se concretizou, apesar de termos autorização para tal. Agora, já como ministro, fui informado para apresentar uma declaração de substituição que incluísse a empresa, uma vez que era casado em regime de comunhão de adquiridos. Tratei de fazer essa correção retroativamente em relação às declarações anteriores, correção que foi então validada na plenitude pela entidade para a transparência. Tudo isto aconteceu, e sublinho este facto, em maio deste ano, antes mesmo de ser suscitada publicamente, através da comunicação social, qualquer questão sobre o meu património. O legado. Deixem-me dizer, antes de terminar, gostava de falar do legado. Quando cheguei a Diretor Nacional da Polícia em 2018, encontrei uma instituição profundamente fragilizada. Para um quadro de 2 mil inspectores, tínhamos 980 inspectores com uma média de idade a rondar os 50 anos. Desde então, a instituição acolheu 839 inspectores, 450 que virão nos próximos concursos e ainda 550 novos elementos do CEF que foram plena e humanamente integrados nesta instituição. Acolhemos 238 especialistas de polícia científica e criámos um laboratório digital forense ímpar com tecnologia de ponta. Em 8 anos entraram mais meios humanos para a Polícia Judiciária do que em décadas. Quando assumi as funções de diretor nacional, e há aqui jornalistas com essa memória, a PJ tinha meios obsoletos de viaturas, equipamentos informáticos, instalações degradadas e anos de investimento para recuperar. Eu e a minha equipa, o Carlos Farinha, o Brice Milhazes, a Luísa Proença e o João Melo, assumimos a responsabilidade de recuperar a instituição. Muitas pessoas olhavam para a Polícia Judiciária como se Lisboa se tratasse e julgavam que a realidade da nossa sede era igual em todo o país. Havia departamentos a funcionar em condições que não eram dignas da importância e da responsabilidade desta grande instituição. Adquirimos, desde então, instalações em vários distritos, que hoje têm um valor patrimonialmente muito superior àquilo que foi adquirido. Entre 2018 e 2026, a Polícia Judiciária passou num orçamento de 105 milhões de euros para 360 milhões. As condições estatutárias e salariais dos funcionários foram justamente alavancados como nunca tinha sucedido. A PJ nunca teve tão forte para enfrentar todos os seus desafios criminais, muitas vezes híbridos, que enfrenta a nossa sociedade democrática. Foi com esta direção nacional que os meios de combate à corrupção vieram a ser reforçados como nunca antes tinha sucedido. Fizemos-lo com uma equipa competente, determinada e com capacidade de ajudar a resolver os problemas, criando confiança e proximidade. Sempre fui próximo das pessoas e sempre procurei construir relações de confiança. Essa proximidade e confiança foi essencial para resolver muitos problemas, para resolver crimes, localizar pessoas, encontrar pessoas desaparecidas e salvar vidas. Salvar vidas, que é disto que falamos quando trabalhei em unidades operacionais. no combate ao crime violento, há decisões que têm que ser tomadas em segundos. Há momentos em que não existe um manual capaz de interpretar tudo o que está a suceder. É preciso conhecer a lei, avaliar o risco, assumir a responsabilidade e tomar decisões. Muitas vezes foi necessário encontrar soluções fora da caixa, mas sempre dentro da total legalidade. Foi isso que procurei transmitir aos dirigentes da Polícia Judiciária. Tenham coragem para decidir. Não tenham medo de assumir responsabilidades. Se podem fazer a diferença, façam-na. Não tenham medo. Nunca tenham medo. Não sejam taticistas. Pensem sempre no que serve melhor o interesse do Estado e o interesse das pessoas que servimos. Está escrito. Foi sempre essa a minha visão de persecução do interesse público há mais de 30 anos. Nunca fui um homem de expedientes nem de papéis. Sempre confiei nos profissionais competentes da estrutura para assegurar procedimentos e a documentação. A minha responsabilidade era, durante os últimos anos, dirigir, decidir, desbloquear problemas e criar condições para que a Polícia Judiciária cumprisse a sua missão como cumpre. Foi assim que trabalhei, foi assim sempre que servi o Estado. Tendo em conta os acontecimentos recentes, reconheço também que a minha forma de agir possa pontualmente ter sido mal compreendida. E posso ter levado a decisões que, vistas desta distância, deveriam ter sido evitadas. Compreendo as dúvidas suscitadas pelo facto de um empreiteiro que realizou obras na PJ ter também realizado obras na minha propriedade. É precisamente por isso que procurei esclarecer tudo como foi pedido. Não tenho absolutamente nada a esconder. Quem exerce funções públicas deve estar disponível para prestar contas. Defendo os interesses do Estado, como disse, há mais de 30 anos, de uma forma calorosa. Sei o que é o bem e sei muito bem o que é o mal. Sei o que é certo e sei o que é errado. Nem sempre acertei, mas estive sempre do lado do bem. Olhando para trás, teria sido preferível agir de outra forma, não porque tivesse cometido qualquer ilegalidade ou favorecimento de alguém, mas porque acredito na exigência que deve existir para quem exerce funções públicas. Mas também não vou permitir que este assunto defina o trabalho que estou a fazer, ou defina tudo aquilo que fiz ao longo da minha carreira, de mais de 30 anos. Não admito isso. Não permitirei que tal suceda. Tenho mais de 30 anos de serviço público. Nunca trabalhei para interesses particulares. Trabalhei sempre e apenas para o Estado, para as pessoas, para o país. Sempre tive apenas uma única conta bancária. Estou a pagar um empréstimo que pedi ao banco para comprar as propriedades junto às casas da minha família. Tenho um carro familiar que tem 15 anos. Um Focus, Ford Focus. Agi sempre na minha vida com total independência e sentido de dever. Nunca utilizei cargos públicos para beneficiar quem quer que fosse e rejeito qualquer insinuação nesse sentido. Se voltasse atrás, voltaria a dar tudo. Fico com muito orgulho pelo meu país, pelas pessoas, da mesma forma que o faço hoje, enquanto Ministro da Administração Interna. Continuarei a cumprir a minha missão, para a qual estou totalmente legitimado e empoderado. A minha prioridade enquanto Ministro da Administração Interna continua a ser exatamente a mesma do primeiro dia. Reforçar a segurança dos portugueses, as condições das forças de segurança, melhorar a proteção civil, a segurança rodoviária, as comunicações de emergência e tornar o nosso Estado, o nosso país, mais preparado para responder aos desafios que enfrentamos. E é nisso que continuarei totalmente concentrado e empenhado. Agora, empenhado e considero empenhado com as forças que tutelo. Agora, senhoras e senhores jornalistas, estarei ao vosso dispor para responder a algumas questões que queiram colocar.
Muito boa tarde, Sr. Ministro. Ana Serapicos, da RTP.
Eu vou pedir desculpa. É que, para ouvir, tem que haver mais silêncio na sala, está bem?
Eu vou tentar também falar mais alto. Disse que a decisão de colocar o outro lado no terreno da Constru Barcelos foi sua e eu queria perceber se a Constru Barcelos recebeu algo em troca por receber esse atrelado. Depois também gostaria de perceber...
Uma pergunta de cada vez para ser mais
conciso. Prefere responder à primeira?
Sim, claro. A questão é o seguinte. Em 2024, a Polícia Judiciária desmantelou um armazém de transformação de pasta de cocaína. Precisava de produtos químicos. Não tínhamos lugar para acondicionar esse material. A Marinha ofereceu-se para os receber, como na base de uma excelente relação que temos com as Forças Armadas e com a Marinha. No momento que não me recordo, a Marinha disse que não podia ter mais aquele material com eles. Nós já tínhamos uma decisão para destruir que nos custava 150 mil euros. O diretor, quando recebeu, o diretor financeiro, quando recebeu a informação desta situação, estava numa fiscalização da obra com este senhor João Carvalho e comentou que tinha mais um problema para resolver. Porque nós não tínhamos tempo para encontrar armazéns onde colocar aquele material. Esta pessoa ofereceu-se para os guardar, assim que aconteceu, guardou-os. Quer dizer que a decisão foi minha.
Mas diretor... houve algo em troca ou não?
Já vou responder. Eu vou responder a tudo. Passados 2 ou 3 dias, ou no próprio dia, não me recordo, porque estas são situações, o diretor contou-me esta questão, eu validei a questão, no sentido de poder ser guardado. Não houve qualquer contrapartida. O Estado deixou de pagar uma renda entre 2.500 euros a 4 mil euros que precisava para guardar aqui, na zona de Lisboa, foi para cima para poder lá ser destruído. Não houve qualquer pagamento, antes pelo contrário. Portanto, não há aqui nenhum pagamento pelo transporte, pelo acondicionamento, pela guarda e pela segurança deste material. Qual era a segunda questão?
De que forma é que fez o pagamento na construção da casa de Odmira? Se pudesse...
Eu já disse, foi a minha mulher, paulatinamente aos fins de semana, que tinha, e foi entregando algumas verbas para as despesas de manutenção.
Mas de que forma? Transferência, dinheiro?
Eu já tinha dito isso na comunicação social aqui há uns 15 dias. Em dinheiro, entregas aos fins de semana.
Não entregou as declarações e eu fiquei sem perceber se foi pelo risco de ser diretor da Polícia Judiciária ou se foi por não ter conhecimento de que teria que entregar 60 dias depois de 2018 entrar no cargo e se já o fez.
Já. A questão é esta. Nós desconhecíamos, portanto, com exceção de um magistrado que declara, diretor da Polícia, que declara diretamente à Procuradoria-Geral da República, nenhum dos 4 dirigentes fez essa declaração porque desconhecíamos. Nunca tínhamos sido contactados à data pelo Tribunal de Contas. Quando fomos contactados em 2025 pela entidade da transparência, nós colocámos aquelas dúvidas que eu há pouco transmiti, do ponto de vista da segurança. A partir do momento em que a entidade da transparência disse que tínhamos que apresentar as declarações, todos nós apresentámos as declarações. Já estão todas feitas. Todas. Já estão todas feitas e todas corrigidas.
Vamos passar a 5.
Não.
É assim, vamos para...
Ora bem, eu queria lhe perguntar duas coisas que advêm desta matéria e depois queria lhe perguntar aqui duas questões práticas também. Das que advêm é porque é que levou 3 semanas a dar a explicação sobre o outro lado, se ela é tão simples.
Eu peço desculpa, vou fazer o mesmo que fiz com a sua colega.
Sim, não, mas a outra tem a ver com isto, é muito simples, que é em relação a... são factuais do que disse, é em relação, sendo o diretor da Polícia Judiciária, tendo sido durante 30 anos... quem comete crimes ou quem não se para lei, muitas vezes é uma objeto, não foi a pessoa que deveria ter que ter para fazer autocriticar se aquela pessoa da sociedade estava em uma protegida. Dois, em relação ao.
Eu peço imensa desculpa. Eu vou adotar o mesmo procedimento. Eu vou... Não, está-me a perguntar questões diferentes. Eu depois esqueço-me da primeira.
A sua está relacionada. É a mesma coisa. É de sim. Depois que é deputado, só agora vai entregar isso na parte da declaração. Que a sua mulher pagou, mas ainda não apresentou o município disso. Então, eu queria perguntar, tendo essa função, o que é que está pela neta? É a mesma pergunta.
Eu já respondi à questão da entidade da transparência. Já disse que no interior do imóvel não fiz qualquer obra de monta, não sabia, desconhecia, e por isso tenho relativamente à zona protegida, porque não podia ter o empregado que lá está, e por isso pedi uma reunião à Câmara para esclarecer essa temática. Relativamente à outra, qual é a outra questão? Peço que lá está.
A outra questão é de ser o diretor, tendo uma função de controlar outras pessoas, porque é que não mudou de empregado por até fora, neste caso, as faturas. Os recibos, no caso.
Não, está ainda. Peço desculpa, está completamente enganado. Todas as faturas. Todas.
O Estado de
nem aqui, nem aqui. Mas eu. Desculpa, alguém passa uma fatura que está no, não é faturas de, que não tenha sido paga. Essa matéria está mais do que esclarecida. Eu tenho aqui um documento. tema.
Se for daqui, e se for daqui?
Respondendo à questão, eu vou dizer quais foram os principais fornecedores de materiais de construção. Em termos de mão de obra, tenho as faturas, Construbarcel 5 mil euros. Depois temos a Robert Moser, a Matónica é uma empresa da zona, com 4.180 euros em várias faturas, todas praticamente liquidadas por multibanco, ao balcão. Uma empresa de sinos de betão, 2.533 euros. Do Amerlan, 872 euros. E, relativamente, uma empresa também da zona de materiais de construção, designada, conhecida pelos gregos, a quantia em várias faturas, 4.135 euros. Mais alguma questão? Porque não tem que apresentar os recibos de multibanco até agora, nem aqui. Portanto, o que estou a dizer é que estas faturas estão, não é faturas. Ninguém emite uma fatura se não tivesse liquidada. Por uma razão muito simples. Vai pagar impostos dos maranhenses, vai pagar o IVA e vai pagar o ERC.
A fatura é emitida previamente, depois de ter pago...
Eu estou-lhe a dizer que tenho cerca de 18 mil euros de faturação paga. Rui Gustavo. Sim, já tinha dito isso. Sim, não foi 5 mil uma vez, cada fim de semana que ia dando para despesas daquilo que era o dia a dia. Não, não. João Carvalho não continua a fazer obras na minha casa. O que eu posso dizer... Para o Diretor Nacional não tem que saber se há documentos ou não. Eu já saí de lá há uns meses. O que eu lhe posso dizer é o seguinte. Não é prática nenhuma e os serviços administrativos têm que cumprir com essa prática que o senhor acaba de dizer. Ficaram, são materiais químicos, não são propriamente materiais perigosos, nem explosivos, como eu já ouvi aí falar. Ficaram devidamente condicionados e melhor guardados do que o que estavam. Eu já lhe disse que o Diretor Nacional... Li aqui, toma decisões. Não sou eu, não é o Diretor Nacional, não são os diretores, tem que receber a documentação. Quem lá está agora, que explique essa matéria. Nenhuma gravidade face àquilo que eu já disse. Foi uma boa decisão de gestão. Não há qualquer, na minha perspectiva, qualquer indício da prática de qualquer crime. Não, peço desculpa. Nós vamos agora passar... Não, peço desculpa. O senhor já respondeu duas ou três questões. Vamos responder a outras. É uma decisão face à dimensão. Excepcional, pelas dificuldades que a Polícia Judiciária tinha, mas relativamente a outro tipo de bens ou de equipamentos, muitas vezes são os próprios particulares que ficam fiéis depositários. Peço desculpa, já respondi aqui à SIC nessa questão. É uma questão interna, tem que se ver, poderá tratar-se de uma mera formalidade, uma mera irregularidade. Não é por aí que o problema está. Tanto mais, e importa dizer, esta decisão poupou dinheiro ao Estado, permitiu a guarda destes bens, foi acompanhado por elementos da Polícia Judiciária, portanto sabia-se onde é que estava. Por isso, essa é uma não questão. Desconheço, repare, eu tomo uma decisão de aceitar uma proposta para ultrapassar uma dificuldade. Portanto, em termos de formalismo, a Polícia Judiciária tem por ano dezenas de milhares de inquéritos. Portanto, não é possível estar a perceber o que é que está ou não. Se não existir alguma documentação, é uma mera irregularidade que não tem problema porque foi acompanhada. Eu vou pedir desculpa. Há aqui mais colegas vossos que querem colocar questões. Portanto, ninguém pode estar aqui a monopolizar as perguntas. Mas diga, faz favor. Nenhum. Na questão do outro lado, não há qualquer problema nenhum. Até porque eu já disse, poupámos dinheiro ao erário público. Hoje, se a questão me fosse colocada, neste aspecto, tomava a mesma decisão. Faz favor. Eu peço desculpa, tem que se aproximar. Não, o limite legal não há, o limite legal é o que está na lei, que é o da afetação operacional de bens e que, felizmente, com a minha entrada como diretor nacional, coloquei ao serviço do Estado milhares de viaturas que estavam apreendidas, algumas delas a apodrecer e que deviam estar a circular com os polícias. Mais questões? Não, mas eu respondo.
Há um...
Se calhar a dimensão do material, não posso responder diretamente, se calhar a dimensão do material, a quantidade do material, é isso que pode estar aqui em causa. Nós, na altura, recordo, deixe-me responder à questão, nós na altura não tínhamos cabimentação orçamental para gastar logo ali de um dia para o outro 150 mil euros. E o que é certo é que se foi à procura de outras soluções, designadamente no Norte, com as indústrias petroquímicas que lá existem, que poderia ser mais fácil poder levar esta distribuição. Sim, até porque o número de empresas que fazem esse trabalho são muito diminutas. Deixe-me só dizer, responder ainda quanto a esta questão. Um dos temas para os quais nós não tínhamos capacidade para armazenar é que tínhamos dois armazéns carregados com dois produtos. Tabaco contrafeito, que nenhuma empresa quer queimar, porque os filtros ficam entupidos, e azeite contrafeito. Portanto, foi por isso é que esse material não foi depositado nos armazéns da Polícia Judiciária. Boa tarde. Ainda bem que o fez. Nós, da mesma forma que viemos a ser alertados em 25, se tivéssemos sido em 18, 19, 20, teríamos feito o mesmo comportamento. Não, eu respondo já. É que a questão é que foi esse caminhão dele que veio a Lisboa para levar o outro lado. O outro lado, como sabem, há fotografias, os senhores da Comunicação Social têm fotografias, o outro lado estava encostado, até estava já cheio de ervas e até de silvas, o que significa que o outro lado, desde que foi para cima, não foi utilizado. Eu peço desculpa. Não. O que é certo é que cada vez que é preciso algum pagamento para alguma destruição, nós esperamos muito, 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 muito tempo. E há sempre dificuldades com a implementação orçamental. Nós temos vindo a destruir muito material apreendido, praticamente muitas vezes pro bono, por relações que temos com as empresas que destroem, sobretudo a droga, a questão do tabaco e outros materiais, face à relação que a Polícia Judiciária tem com estas empresas. Por isso, é esta a questão. Ali ao fundo, faz favor. Responder, agradeço a pergunta, que é, não tive esse conflito, que se o tivesse não tinha agido. Mas também já respondi e agradeço a pergunta, se fosse hoje não teria feito o mesmo que fiz. Foi pago nos 10 ou 12, eu estive a ver isso, por outras questões, nos 10 ou 12 fins de semana que a pessoa e a família esteve no monte. Já respondi, 5 mil euros de forma faseada por este período. Mais questões? Não vejo o mínimo motivo, por aquilo que já disse, para ser constituído arguido em qualquer processo. Todas as possibilidades existem para todos os cidadãos. Eu sempre olhei, e antes mesmo de assumir estas funções, enquanto formador no Instituto, fiz sempre ver a questão da presunção de inocência. Não tenho, neste caso e em todos os outros, estou muito tranquilo, estou completamente à vontade. Eu disse aqui para que fique bem claro, hoje tomava a mesma decisão em prol da poupança do Estado, em prol de encontrar uma solução urgente que me permitisse acautelar a guarda daquele património. Eu vou responder uma última questão. Eu peço desculpa. Colocou uma questão. Portanto, ou vocês se entendem, é uma questão muito simples. Eu disse aqui no meu discurso que vai ser distribuído que estarei totalmente disponível para prestar qualquer esclarecimento em qualquer local, como foi ao longo da minha vida. Portanto, se eu tivesse sido contactado, tê-lo-ia dito nestas minhas palavras. Última questão. Procure aqui a fotografia. Eu vou responder na última questão. Por esta questão, portanto, eu já disse e respondi anteriormente a uma colega sua, de que se fosse hoje teria feito de forma diferente. E por isso há que manter essa distância, não a amizade, que mantê-la-ei. O tanque está aí na fotografia, faz favor de mostrar. Mantê-la-ei. Isto eram vocês que deviam ter procurado. Está aqui a fotografia. Esta fotografia era a fotografia inicial, onde está aqui a casa, que não teve qualquer alteração, e está aqui aquilo que é um tanque. Sucede, porém, que depois, num fim de semana que eu não estive, acabou por ser ladeado de terra e deixou de poder ser considerado um tanque. Mas será um tanque novamente. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Não, o outro lado. Não tem problema. Não. Vamos lá ver, vou lá explicar isso. Vou explicar isso com toda a tranquilidade. Repara uma coisa: muitas vezes há julgamentos de organizações criminosas com 3, 4 toneladas de cocaína em que a cocaína já foi destruída. Portanto, os objetos, quando são apreendidos, são examinados e avaliados. Há objetos que são de destruição, há objetos que são de guarda, há objetos que são colocados em utilização. Portanto, a prova está assegurada. A partir do momento em que a titular da ação penal, a procuradora do inquérito, determina a destruição dos produtos, a prova está. Relativamente ao caminhão, está a prova feita no auto de apreensão, porque sabe-se a quem, quando, como e em que circunstâncias é que esse caminhão foi apreendido. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Não. Não, esta documentação. Olha, eu vou dizer a documentação. Eu vou dizer. Para vos poder responder a todos vós, com a maior das tranquilidades e das verdades. Eu vou-vos dizer o que é que tem aqui, por exemplo. Tem aqui as escrituras dos imóveis. Estão aqui os documentos das imobiliárias para que aqueles que dolosamente disseram que eu comprei a preço de saldo, eu demonstro que eu comprei pelo preço que estava a ser pedido. Tive que estar, e desculpe a expressão, a ver valor a valor para perceber se estes valores que vos disse das 4 ou 5 principais empresas, como é que tinham sido pagos. E 95% foram pagos com cartão multibanco na loja e nos empreendimentos. Portanto, eu tenho hoje condições de poder estar completamente à vontade. Eu vou aqui corrigir uma informação que dei em hora de publicação social, que foi a Observador, e depois foi partilhado. Eu tinha dito que teríamos ali à volta de 21 mil euros de faturação, são estes 18 mil euros que estão, porque há ali faturas que não têm que ver com materiais de construção. Têm que ver com outros bens que foram adquiridos para este negócio do alojamento local da minha mulher e do meu filho, mas não têm que ver com isto. Portanto, não seria sério estar a inflacionar com aquilo que não é. Portanto, eu não há mais... Peço desculpa. Bem, deixem-me só dizer, não. Peço desculpa. Ficou combinado aqui e organizado entre vós que não se atrapalhavam uns aos outros. Portanto, não é possível. Portanto, ou fala um ou fala o outro. Pergunta. Não, nunca coloquei na minha cabeça qualquer pedido de demissão. Sinto-me absolutamente apoiado pelo Sr. Primeiro-Ministro e por todos os membros do Governo com quem tenho falado e interagido, sobretudo nos Conselhos de Ministros. Está aqui a minha equipa governativa da Administração Interna, os três secretários de Estado. Somos aí uma equipa forte e coesa e vamos trabalhar em prol da segurança. Última questão, diga por favor. Bem, eu vou dizer o seguinte. Todos os momentos que existam para que se seja esclarecida alguma dúvida, em toda a minha vida estive sempre disponível e estarei sempre disponível para responder em todo o lado. Atenção, é que depois há um reverso da medalha, porque se calhar nessa comissão, o que é que querem ver? O que nós conseguimos passar de 105 milhões para quase 400 milhões, das aquisições que fizemos, dos meios de humanos que pusemos, dos valores que o pessoal da Polícia Judiciária hoje ganha, ou querem sindicar os meus mandatos de detenção que eu prendi ao longo da minha vida, milhares de bandidos, a sério, violadores, raptores, homicidas, portugueses, estrangeiros, querem sindicar? A Polícia Judiciária, já o disse aqui, foi sindicada pelo Tribunal de Contas, passou em colme e foi sindicada pela Inspeção Geral dos Serviços de Justiça e passou. E o Tribunal de Contas entendeu que não devia, por razões de segurança, colocar esse documento de uma forma pública. Por isso eu quero dizer o seguinte, se sentisse, durante estas três semanas que foi a questão colocada, se sentisse um mínimo momento, caso, situação que me pudesse trazer intranquilidade, eu era o primeiro a tomar uma atitude. Estou muito coeso, estou empoderado, estou muito motivado em trabalhar com as forças de segurança, com a proteção civil, com os bombeiros, com os autarcas, com a segurança rodoviária, para mudarmos algum status quo que é preciso mudar, de forma que todos nós que aqui estamos e os nossos concidadãos possam ter mais segurança. É esse o meu objetivo, sinto-me muito motivado para continuar o meu trabalho. Sinto-me muito apoiado pelo Primeiro-Ministro e por todo o Governo e por muitos. Quero transmitir aos milhares de polícias de todos os corpos e de pessoas que ao longo destes dias me encheram com mensagens de incentivo para poder aqui estar hoje. Estou hoje muito tranquilamente aqui a responder-vos a todas as questões. Muito obrigado a todos. Diga. A prova já estava avaliada, portanto, a prova já deixou de ser prova porque já estava avaliada. Quando há uma decisão para destruir, significa que a prova já foi adquirida. Muito obrigado a todos, está bem?